está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 18 de outubro de 2019, dia do médico. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
População está sendo mobilizada para o dia D da vacinação contra sarampo neste sábado.
PM vai executar segurança, ou seja, a segunda etapa da Operação Sentinela para garantir segurança da população.
Em 2020, cartório eleitoral adota processo virtual, encerrando o ciclo de processos físicos.
Juizado especial busca formar acordos entre partes envolvidas em processos de reparação de danos.
Arlindo Júnior anuncia que vai se submeter à retirada de câncer do cérebro.
A Associação Pestalozzi tem reconhecimento de parintinenses contemplados no sorteio Nota Fiscal Amazonense.
Comunidade Sagrada Família realiza quermesse para lançar festa 2019.
Festa do Sagrado Coração de Jesus inicia hoje com Sírio saindo da Igreja de Santa Clara.
Filha faz apelo em favor à saúde do pai.
Equipe parintinense garante vaga no Campeonato Amazonense de Handebol Adulto.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto.
Saúde.
Uma nova técnica pioneira brasileira contra o câncer vai estar no SUS em breve. O tratamento que levou à remissão de um linfoma em fase terminal no mineiro Wanderson Luiz de Castro deverá ser aplicado em mais 4 pacientes até julho de 2020. Afirma um dos pesquisadores do grupo responsável pela criação de técnica de terapia genética pioneira no país.
O tratamento nos 4 novos pacientes será decisivo para o estudo.
O mês de outubro é marcado por muitas datas festivas, comemorativas e importantes para diversas classes profissionais. Dentre elas, o dia 18, ou seja, hoje, dedicado ao médico profissional muito conhecido por cuidar do corpo das pessoas, promovendo a saúde.
O Jornal da Amazônia homenageia todos os profissionais da área, citando um deles, com larga folha de serviços prestados ao município e a seu povo, Dr. Romualdo de Castro Corrêa, pernambucano que se fez caboclo de Parintins e até hoje continua cuidando da saúde de milhares de parintinenses.
As homenagens também são prestadas aos médicos naturais de outros estados e de nacionalidade estrangeira, além dos parintinenses que renunciaram uma carreira promissora lá fora para retornar a Parintins.
A campanha de vacinação contra o sarampo teve início no dia 7 de outubro e se estende até o dia 25, mas a mobilização nacional marca para o dia 19, amanhã sábado, o dia D, para imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos.
Ao mesmo tempo, a campanha de multivacinação promove a atualização do cartão de vacina da criança, do adolescente e do adulto jovem.
Todas as unidades básicas de saúde, UBS, estão aptas a realizar a campanha.
A pessoa que possui o esquema vacinal completo não precisará receber a dose de vacina contra sarampo.
O gerente municipal de imunização, Arlindo Pires Machado, dá outras explicações a respeito da campanha.
Amanhã, no dia 19, nós estaremos realizando em todas as unidades básicas de saúde, tanto da cidade quanto do interior, na zona rural, nós estaremos realizando o dia de mobilização nacional, onde as pessoas poderão comparecer à unidade, munida do seu cartão de vacina, e lá será avaliado pelo profissional de saúde, enfermeiros e os técnicos que vão estar lá na sala de vacinas, e aí vão estar verificando a situação vacinal dessa pessoa. Até porque essa campanha, Márcio, ela é uma campanha seletiva, Então, não são todas as crianças que necessitarão tomar essa dose dessa vacina, como aconteceu no ano passado, Então, como falei, uma campanha vai ser de forma seletiva e o profissional de saúde vai avaliar o cartão de vacina e vai ver a necessidade dessa criança, estar tomando essa vacina contra o sarampo. O horário de funcionamento, as unidades vão funcionar de 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Então, mas nós estamos também realizando uma campanha de multivacinação, juntamente com a campanha de prevenção contra o sarampo. Essa campanha de multivacinação, qualquer cidadão pode comparecer também à unidade e levar o seu cartão de vacina para que seja verificado, né? E está vendo a possibilidade de receber a dose da vacina que está em falta lá no seu registro.
Um projeto de lei que obriga hospitais públicos e particulares a acionar as delegacias de polícia no caso de pacientes vítimas de agressões físicas e sexuais foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas na manhã desta quinta-feira, dia 17. Os 21 deputados presentes apreciaram a proposta e votaram em unanimidade a favor da propositura.
De autoria da deputada e presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, Alessandra Campelo, a matéria envolve classes de pessoas consideradas vulneráveis nesse tema, sendo as mulheres, idosos, crianças e adolescentes.
A PL 150/2019, uma versão regional do texto submetido no Congresso Nacional, assinado pela deputada federal Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que obriga hospitais a notificar suspeitas de violência contra a mulher em 24 anos.
Sem condições de comprar alimentos e remédios, fraldas geriátricas para o pai idoso octogenário acamado, a senhora Sandra Vieira chamou a reportagem Alvorada até a sua residência para pedir apoio da sociedade parintinense.
Sandra quer a ajuda das pessoas generosas que doem premiações para a realização de um bingo e assim angariar recursos para a compra de remédios e alimentos específicos para doente diabético.
A gente está pretendendo fazer um bingo, a gente quer conseguir os prêmios para fazer esse bingo, para comprar os remédios dele, as pomadas de curativo, os materiais de curativo e fralda, o alimento também, que ele toma o leite, né, o leite molico, e é caro, e a gente não tem condições de comprar tudo isso daí.
E vocês querem então prêmios para fazer o bingo?
Isso, a gente quer prêmios, se alguém quiser nos ajudar com esses prêmios para nós fazermos o bingo.
Qual é o endereço?
É Rua Maria Belém Cuxachata, 4166, Itaúna 2.
Caso alguém queira ajudar, se com medicamento ou com fraldas ou algum outro material, também pode fazê-lo?
Pode ligar para o meu telefone, que é o 9350-4073, que a gente vai estar aqui esperando as pessoas que quiserem nos ajudar também com esse material, que é a pomada, a colagenase, que ele usa bastante, 3 vezes ao dia. E isso daí é muito importante para fazer o curativo, porque ele tem diabetes e precisa dessas pomadas.
Ele tem quantos anos?
Ele tem 86 anos.
Isso. Então, praticamente ele fica todo tempo na cama?
Todo tempo na cama, ele já é acamado. E fica muito difícil até de a gente levar na telemedicina para fazer o curativo, porque não tem condições de ele ir numa cadeira de roda. E até agora também a gente já solicitou uma cadeira, mas a gente está esperando a ligação e... E até agora nenhuma decisão deles, não ligaram para dar satisfação de nada.
Você pode entrar em contato com a senhora Sandra Vieira pelo número 9350-4073, ou você pode ir até a residência, que fica na Rua Maria Belém Cuxachata, número 4166, no Itaúna 2.
O ex-levantador de toadas e ex-apresentador do Bumbá Caprichoso, Alindo Júnior, usou suas contas nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 18, para informar que vai enfrentar uma jornada para a retirada de um câncer no cérebro.
O cantor já realiza o tratamento contra um câncer no pulmão em São Paulo desde 2016. No seu perfil, o cantor declarou a seguinte mensagem.
Oi, gente, tudo beleza? Olha, só para avisar vocês aí, eu vim fazer meus exames, mostrar para o médico e deu também agora na cabeça, né? Estou com alguns nódulos e vou ter que começar urgente o outro tratamento. Mas assim, estou tranquilo, Deus está no comando sempre. Vamos continuar orando aí, vamos continuar dando essa força. Estou muito bem, agora é fazer. Estou aqui já preparado para a gente começar a fazer os primeiros procedimentos, que a gente vai ter que fazer uma máscara para poder fazer a radiocirurgia que eu vou ter que fazer. Mas vamos na fé. Em breve eu volto para Manaus aí. Segunda-feira eu estou de volta a Manaus, estou em São Paulo. Estou aqui no Hospital Santa Catarina com o Dr. Lavoisier. E segunda, terça-feira eu estou aí em Manaus. Quarta-feira eu canto no Boi Manaus e volto novamente.
12:09.
Notícias do esporte.
Uma rodada diferenciada é o que prestigiará familiares e amantes do futsal no ginásio Elieza Sayag, em jogo válido pela Liga Parintinense na noite desta sexta-feira, dia 18 de outubro.
Iniciando às 9 horas com a, ou seja, às 19 horas com a categoria de base, pelo Sub-9 jogam Show de Bola Azul e Show de Bola Vermelho. Em seguida, a experiência entra em quadra, com disputas do Master Classista entre Clube Atlético Cordovil, encarando os amigos do Emílio Moreira. E, em seguida, Boleiros Coimbra e Sinjuve Futsal.
Às 20:35, é a vez da categoria principal, com os desafios envolvendo os clubes do Ajax Futsal enfrentando o Desportivo Tracajá. Logo em seguida, você acompanhará a Casa Sony e PSA, às 21h. E fechando a rodada, o jogo dos invictos entre Perebas Futsal e Real Parintins.
Após o tumulto no intervalo da primeira partida na noite desta quinta-feira, dia 17, no estádio Tupi Cantanhede, envolvendo o árbitro da partida, Gilvanildo Gama, e o treinador da equipe do Nacional, Everaldinho, que culminou na suspensão do segundo tempo de partida, o presidente da Associação Liga Esportiva de Parintins, Alepim, Cleandro Fontinelli, esclarece alguns questionamentos sobre a escalação da arbitragem do campeonato.
De acordo com o presidente da Alepim, a escalação dos árbitros para a partida é terceirizada e não compete à associação escalar os árbitros para cada jogo.
Eu quero aqui ressaltar também para os torcedores parintinenses, os torcedores, as pessoas que escutam a Rádio Alvorada, os torcedores que estão presentes no estádio, que não é a Alepim que escala a arbitragem. Tá? Não é a Alepim que coloca árbitro A ou B. A arbitragem ela é terceirizada. A arbitragem ela é paga pela prefeitura, que é o apoio do campeonato, é quem patrocina o campeonato, e eles fazem a escala dos jogos. Ali isso é uma coordenação, ali é uma entidade à parte, tá? A Alepim. Não é um quadro de árbitro nosso. Então, muitas pessoas falam as coisas sem saber. Eu estou só esclarecendo que não é a Alepim que convoca o quadro de árbitro para determinada partida.
Cleandro Fontinelli explica ainda a situação envolvendo o treinador Everaldinho da equipe do Nacional.
E outra coisa, que na hora da situação que houve lá com o Everaldinho, na qual ele ia sair algemado, eu solicitei, né, eu fiz um pedido para o sargento para que ele não pudesse sair daquela forma, tá? E o pedido foi acatado, mas as pessoas entenderam errado, inclusive um amigo nosso, um parceiro nosso da imprensa, da co-irmã, que não interpretou de outra forma, alegando que eu era contra a arbitragem, não sei o quê e tal. Eu digo, não, eu não sou contra nem A nem B, o que eu não quero é que uma pessoa desse tipo, do Everaldinho, que foi um jogador, eu sei, tem seus problemas, houve o tumulto lá, mas devido à situação que estava lá, eu vendo as pessoas, a arquibancada toda contra aquela situação, eu tinha que amenizar. Eu, na pessoa como presidente da liga, eu amenizei a situação. E graças a Deus o pedido foi aceito e ele saiu na boa. Então, por isso, voltou a acalmar o público. Voltamos a fazer a segunda partida, na graça de Deus, na paz. Então, tem situações que as pessoas, em vez de ajudar, acabam fazendo com que gere outros problemas. Se todo mundo ficasse no seu lugar, fazendo o seu papel, e numa determinada situação desse tipo, fosse para amenizar, fosse para acalmar os ânimos.
Foi lançado nesta quarta-feira o emblema oficial do Mundial de Clubes da FIFA e confirmado para terça-feira o início da venda de ingressos. Flamengo e Grêmio disputam o direito de representar a América do Sul na competição.
Quarta-feira que vem, os dois clubes brasileiros decidem a vaga na final da Copa Libertadores contra a Boca Juniors ou o River Plate, adversários na véspera.
As duas partidas estão marcadas para 21:30 de Brasília, com transmissão ao vivo do confronto dos brasileiros na TV.
A experiência da capital com os atletas da União Newton Lins e a juventude e talento da equipe campeã amazonense escolar da Escola Senador João Bosco de Parintins é a parceria que vem dando certo.
No final de semana que passou, a equipe denominada Newton Lins Parintins, com partidas realizadas no Atlético Rio Negro Clube, venceu o time de Isaías Vasconcelos, da cidade de Aranduba, pelo placar de 39-26, garantindo vaga na semifinal do Campeonato Amazonense de Handebol, categoria adulta.
Apesar do bom entrosamento e da forte preparação da equipe parintinense para a disputa do Brasileiro Escolar, que acontece no mês de novembro em Blumenau, Santa Catarina, O treinador da equipe da Ilha, professor Márcio Santos, o conhecido Cabeludo, se diz preocupado com o número de competições sequenciadas agendadas para o mês de novembro.
Bom, foi um ótimo jogo contra o Vasconcelos de Iranduba. Os meninos colocaram o ritmo de jogo deles, então logo em seguida veio a classificação. É, vencemos de 39 a 26 essa equipe e subimos mais um degrau, que agora a semifinal, que vai ser no dia 9 contra Santa Teovina, né? E por um lado fico um pouco preocupado com duas situações. Uma é o cansaço e a outra é o estudo dos meninos, porque vamos ter três competições agora esse mês de novembro. A partir do dia 3 de novembro até o dia 22 são três competições. Uma é municipal, que é o Jogo Escolar de Parintins. A outra é a final do Campeonato Amazonense. E a outra é o brasileiro, que é de 15 a 21 de novembro. Então, a preocupação é essa, né? Mas o treinamento continua. E vamos em busca sempre de resultados positivos. Sabemos que não é fácil, sabemos que vão ter muito, temos de muitas equipes muito, com potencial muito grande, né? Mas a nossa também está no mesmo nível e vamos em busca disso. Até lá.
12 horas e 16 minutos.
Religião.
O Círio em honra ao Sagrado Coração de Jesus ocorre hoje com a saída da Igreja de Santa Clara até a Igreja Matriz do Padroeiro. A comunidade paroquial e os grupos do Apostolado Oração de Parintins se mobilizam para a grande festa.
A programação teve início ontem com a adoração eucarística, missa e translado até a comunidade de Santa Clara, com participação de centenas de veículos motorizados que acompanharam o andor com a imagem do Sagrado Coração de Jesus.
Toda a comunidade católica parintinense é convidada a render homenagens ao Sagrado Coração de Jesus e, em seguida, tem a programação social, com arraial e várias atrações, encerrando a noite com o bingão da festa.
No dia 1 de maio de 2020, a paróquia de São José Operário vai comemorar o seu jubileu de ouro com a apresentação de uma revista ilustrada relatando toda a história da ordem paroquial.
Amanhã, dia 19, a novena tem um simbolismo especial, porque será dado o pontapé inicial para o jubileu da paróquia.
De acordo com o padre Leicoide, a partir de agora, cada novena a São José será uma expectativa para o ano do jubileu, ressaltando a participação maciça dos devotos de São José Operário.
É um momento de preparação já para a nossa festa do lançamento, né, do ano jubileu. Essa novena, agora dia 19, sábado, né? Então, os preparativos para essa grande festa, né, da nossa paróquia. São 50 anos de história, 50 anos de cultura, de evangelização, né? De trabalho iniciado pelos padres do PIME, né? E continuado agora pelos padres diocesanos. Então, é um momento de festa para os nossos paroquianos da paróquia São José, também para a nossa diocese.
Agora eu queria saber do senhor o que protagoniza para estar aí tantos devotos. A gente percebe nas novenas e nas missas a grande quantidade de pessoas participando.
O povo gosta, né, desse momento da novena de São José. Na verdade, são muitos que são devotos de São José, né? E também é esse momento de que nós fazemos de adoração, né? Essa presença mesmo de Deus, né? Que nós adoramos o Deus Eucarístico, né? Não é como falo que a gente adora santo, não. A gente adora o Deus Eucarístico. Então, o povo gosta desse momento de estar presente, né, diante do Santíssimo, né?
A comunidade da Sagrada Família, que pertence à paróquia de São Sebastião, realiza amanhã, dia 19, a quermesse de lançamento oficial da festa. Os festejos em honra a Jesus, Maria e José ocorrem de 20 a 29 de dezembro e neste ano reflete o tema Minha Casa, é lá da Sagrada Família.
Dona Suzete Ramos, que é membro da comunidade, explica que todos estão empenhados, aguardando os devotos para o lançamento da festa.
A gente está trabalhando, né? Essa semana inteira a gente está fazendo essa divulgação, né? Fazendo os preparativos. Nós tivemos uma reunião agora, quarta-feira, para acertar os últimos detalhes, né? Dessa quermesse, que é o lançamento da festa, né? Então é um período bastante comemorativo, né? Que vem o Natal, vem muitas coisas pela frente, então a gente está se empenhando bastante, né? Os comunitários também. Tem um povo que vai vir para aí depois para organizar, limpar, né? Tudinho. Vamos começar com a missa, né? que é o mais importante, né? Vamos começar com a missa, depois nós temos o arraial, né? Com as atrações locais mesmo daqui da comunidade, várias atrações, e vai culminar com o bingo, né?
Apesar de todo o esforço dos moradores, a via de acesso à igreja no final da Rua Larga do bairro União não oferece as mínimas condições para a circulação de pessoas e veículos devido à quantidade de lama. Por isso, eles fazem um apelo às autoridades para que compareçam e melhorem a via de acesso.
12 horas e 19 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O governo do estado publicou no Diário Oficial do Estado da última terça-feira a lei delegada de número 122 com alterações promovidas pela reforma administrativa. A medida põe fim a 5 secretarias, a 5 cargos de secretário extraordinários e une órgãos estaduais.
O objetivo é gerar economia para a máquina pública que, segundo o governo, ficará na ordem inicial de 5,16 milhões de reais por ano.
A comunidade Santo Antônio do Tracajá sedia hoje a quarta sessão itinerante da Câmara Municipal de Parintins.
A presença de representantes da Câmara nas comunidades é uma oportunidade para que a população rural possa expor suas necessidades e cobrar dos parlamentares políticas públicas que possam ajudar na qualidade de vida da população.
O professor Walter Menezes destaca a estação como um momento histórico para a democracia e para a política parintinense.
Hoje, Tracajá realiza a sua primeira sessão itinerante da Câmara dos Vereadores, momento histórico para a democracia e para a política parintinense, em especial para a região do Rio Tracajá. Estarão participando desta sessão as 10 comunidades da região Tracajá, e será um momento muito fundamental e importante para as comunidades, porque cada liderança dessas comunidades terão 5 minutos para discursar, falar os seus clamores e necessidades. O que nós esperamos é que esta sessão dos vereadores possam acolher necessidades e enviar para os órgãos competentes para que possa resolver tal problema, que às vezes são problemas que dependem do município. Outras sim, dependem do Estado e da União, mas aquelas que dependem do município de maior e fácil acesso, esperamos que seja realizado de imediato. É pela primeira vez que acontece essa sessão em nossa comunidade e nós esperamos que as autoridades que venham possam assim verificar e sensibilizar com a necessidade do nosso povo. Esperamos que todos participem e que venham, pois com certeza essa será um momento histórico para a nossa região.
Há 34 anos, a serviço da comunidade parintinense com a promoção de educação especial, a Escola Glaube Viana Gonçalves, por meio da Associação Pestalozzi de Parintins, tem um reconhecimento pelos relevantes serviços de inclusão social.
Por isso, as pessoas não hesitam em ajudar a Pestalozzi em Parintins a promover sempre mais vida digna para pessoas que necessitam de uma educação especializada.
É o que tem feito pessoas que são sorteadas pelo sorteio da Nota Fiscal Amazonense, promovido pela Cefaz.
A gestora da escola, a presidente da Associação Pestalozzi de Parintins, professora Dalva Nascimento, se diz agradecida por gesto de pessoas que reconhecem o trabalho da escola.
Sim, bom dia, né? Em primeiro lugar, bom dia a vocês, bom dia ao Sistema Morada de Comunicação. Sim, esse programa, que é o programa do Governo do Estado, Nota Fiscal Amazonense, tem beneficiado muito a Pestalozzi de Parintins, não só Pestalozzi de Parintins, como outras instituições. E eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que colocam o nome da Pestalozzi de Parintins, porque é sinal de que o nosso trabalho está sendo reconhecido, é sinal que respeitam, que acreditam na gente. E pedir que outras pessoas façam isso, peçam o CPF na nota, porque quando a gente não pede nota fiscal, a gente está fazendo que todo mundo perca, que perca o governo, que perca a gente com os serviços que a gente tem, né?
Das reclamações de pequenas causas com pedido de indenização levadas ao conhecimento do Juizado Especial Civil e Criminal de Parintins, a maioria voltada para as questões envolvendo empréstimos realizados em casas bancárias financeiras, bem como a não prestação do serviço de comunicação internet por parte das operadoras de telefonia celular.
De acordo com a juíza de direito Larissa Roriz Pena, em quase todas as audiências de instrução, é percebível processos envolvendo casos de créditos, ressaltando que cada caso é um caso com centenas, ou seja, com sentenças de procedência e improcedência, mas sempre buscando o meio mais viável, que é a conciliação.
Sempre temos aqui muitos processos contra esses grandes litigantes, principalmente a questão de telefonia, né? Às vezes pedidos de dano moral, de dano material, contra as empresas de telefonia, também os grandes litigantes bancários. É o que nós mais vemos aqui, que são as questões dos contratos bancários, visando o ressarcimento de danos. E a gente tem atuado aí com bastante celeridade, tentando, assim que chega, logo pautar a audiência de conciliação, tentando buscar, mesmo com grandes litigantes, a conciliação, inclusive conclamo aí a sociedade que em novembro nós teremos uma semana de conciliação, que é a primeira semana de novembro, que inicia no dia 4, que é uma semana importante, é uma semana nacional, e nós chamamos, né, as partes para vir buscar o acordo, terminar então e solucionar o processo através do acordo.
A partir de 2020, o cartório da Quarta Zona Eleitoral de Parintins passa a contar com o processo judicial eletrônico, conhecido PGE, para a tramitação de algumas classes processuais originárias do TCE e TRE Amazonas, encerrando assim o processo físico para a era virtual, inclusive com a atuação das partes em tempo real.
De acordo com o chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, o PGE vai oportunizar mais celeridade na tramitação, transparência, otimização, padronização de rotinas de trabalho e redução de custos para o órgão. Serão alguns dos benefícios alcançados após a implantação.
A partir de 2020, nós não teremos processos físicos. Os nossos processos serão judiciais eletrônicos. Então, os registros de candidatura, as representações, serão todas pelo meio eletrônico, o que vai facilitar, eu diria, para advogados, para a Justiça Eleitoral. Então, nós não teremos mais processos físicos.
O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, diretoria do Boi Garantido, firmaram na manhã desta quinta-feira, dia 17, uma parceria que irá beneficiar os alunos do programa social Pelotão Mirim nas atividades desenvolvidas durante o calendário escolar.
A parceria entre as entidades oportuniza que os alunos do programa frequentem o espaço da Escolinha do Garantido, Universidade do Folclore Paulinho Faria, que proporcionará uma melhor prática de atividades lúdicas, cívicas e reforço escolar.
A Defesa Civil de Parintins tem se mostrado preocupada com o isolamento de comunidades ribeirinhas por conta do agravamento da vazante do Rio Amazonas. Nas localidades de Terra Firme, os moradores acabam sofrendo um pouco mais e, por conta disso, um relatório técnico deve ser concluído nos próximos dias.
O coordenador da Defesa Civil, Samuel Reis, explica que, após a conclusão do relatório, será possível encaminhar o decreto de emergência para o encaminhamento do pedido de ajuda aos governos estadual e federal.
Fazer o fechamento do nosso relatório, que nós vamos estar fechando amanhã já, para nós enviarmos pedido de recurso para ajuda humanitária, tanto para o nacional quanto para o estadual.
Certo. E já existem comunidades isoladas? Qual é o parâmetro que vocês podem informar agora?
Sim, nós já temos comunidades que já estão isoladas por conta da estiagem. E o nosso maior desafio é dar assistência para as comunidades do interior mesmo, tá? Principalmente a área de Terra Firme, onde realmente eles pegam o maior impacto.
12 horas e 27 minutos.
Polícia!
Após a primeira operação denominada Sentinela, realizada no último final de semana na cidade, o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins se organiza para a segunda etapa da ação, que visa combater o porte ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas, roubos e furtos.
O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, Tenente Coronel Corrêa Júnior, explica que a PM vai continuar agindo para minimizar a onda de crimes e violência na cidade.
A Polícia Militar está aí com um trabalho árduo, diuturnamente. Nós tivemos a Operação Sentinela, com o mote principal de armas, drogas e os pequenos roubos, entradas e saídas da cidade. Então, essa foi uma operação direcionada à apreensão de armas e drogas. Mas as operações vão continuar, diuturnamente e principalmente voltada à droga. Então, toda semana vai ter operação aí. A Polícia Militar vai estar trabalhando com a inteligência, com informações, para ir no local certo e poder buscar o problema problema daquela comunidade.
Qual foi o balanço dessa primeira operação?
O balanço foi muito bom. Nós tivemos mais de 400 pessoas abordadas, nós tivemos mais de 50 bares abordados, tivemos 50 pessoas detidas, tivemos 20 TCOs, salvo engano, um flagrante. Tivemos também algumas ocorrências de vulto, como foi o homicídio ali no Paranema, que foi do cidadão que a priori pertencia à FDN, e nós já estamos trabalhando em cima dessa situação, desse levantamento, como é que ocorreu, por que ocorreu, em conjunto aí com a Polícia Civil, para poder dar uma resposta direta à sociedade. E o que tange a Polícia Militar, nós vamos permanecer ali na área do Paranema, levantando e fazendo um pouco de repressão para saber por que dessa situação ocorrida lá.
Tenente Correia Júnior, em primeira mão, adiantou que a PM retornou com as rondas feitas por motocicletas na cidade, como forma de garantir mais segurança à população, além de confidenciar a instalação do aplicativo App Cidadão para recebimento de denúncias e instalação de algumas câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade para manter vigilância 24 horas, onde o policial não pode se fazer presente efetivamente.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho, Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
E apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, na apresentação de Padre Dorival Nascimento. Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.